sobre a proteção de Deus e havendo o nome legal, declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 016/17 da sessão ordinária do dia 2/5/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12 do dia 2 de maio de 2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filhos, Mundim, Genedi Ribas, Joel Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. O vereador Eduardinho Leonel de Paiva não compareceu à sessão, porém justificou a ausência. A ata da sessão anterior, do dia 19/4/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna Livre, às 19h20. Senhora Suiene Borges da Fonseca Teodoro, abordando o assunto funcionalismo público municipal, manifestaram-se vereador Wene Patrick, Miro Baik, Domingos Filho, Roberta Brito, Nema, Bruno Araújo, Netinho Lacerda, Genedi Ribas, professor Rafael Mundim, Jurandir de Oliveira, Macarrão, Carlinho da Vila e Luciano Martins. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária, oriundos do Executivo, projeto 019/17, que institui a lei diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto 020/17, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI, na forma que especifica e da outras providências. Projeto 021/17, que dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Projeto 022/17, que altera a Lei 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução de multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU e ISS, e alvará de licença e funcionamento e acrescenta taxa de licença sanitária, TLS, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto 023/17, que altera o artigo 2º e 5º da Lei nº 17108, de 9 de julho de 2008, que cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, vinculado ao gabinete do prefeito e da outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, autoria vereador Bruno Araújo. Projeto 064/17, que estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeio compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás. Projeto 065/17, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Autoria do vereador Luciano Martins. Projeto 059/17, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto 060/17, que dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, Goiás, de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto 061/17, que cria a Feira Livre Noturna no município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Autoria do vereador professor Rafael. Projeto 062/17, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e estabelece as suas diretrizes. Projeto 063/17, que dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação em congêneres e da outras providências. Indicações: 826, 827, 828, 829, 831 e 832/17, de autoria do vereador Nema. 915, 916, 937/17, do vereador Miro Baik. 599, 606, 607, 608, 609, 61/17, do vereador Netinho Lacerda. 893, 894 e 895/17, do vereador Bruno Araújo. 970/17, do vereador Carlinho da Vila. 791, 810 e 820/17, do vereador Ceguinho. 840, 841, 842, 843, 845, 846/17, do vereador Domingos Filho. 813, 814, 815/17, do vereador Mundim. 726, 742, 743, 850, 851 e 944/17, do vereador Eduardinho de Paiva. 793, 972/17, do vereador Genedi Ribas. 861, 862, 863, 864, 865, 866/17, do vereador Joel Strovão. 687, 910, 91/17, do vereador Macarrão. 886, 887, 888/17, do vereador Professor Rafael. 938 e 939/17, da vereadora Roberta Brito. Ordem do dia. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto 025/17. Autoria do vereador Netinho Lacerda, que reconhece como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional equestre da Outras Providências. Esse projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Domingos Filho, Eduardo de Paiva e Roberta Brito. Tema livre às 20h40. Oradores inscritos: vereador Wênio Patrick, Jurandir de Oliveira, Macarrão, Mundim, Netinho Lacerda, Genedi Ribas, Nema e Bruno Araújo. Explicação pessoal às 21h06. Oradores inscritos: vereador Luciano Martins, Jurandir de Oliveira. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 016/17, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h07, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de maio de 2017, no mesmo local e horário. Para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa.
Em discussão, não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente.
Tribuna Livre. Tribuna Livre de hoje com o senhor Marcos Antônio Martins da Silva. Assunto: agradecimento aos vereadores pela parceria feita para a transmissão de futebol na rádio.
Senhor Marcos, tem 10 minutos. Vou usar a tribuna livre.
Agradecer aqui aos senhores vereadores, presidente, todos os vereadores. Agradecer também aí o público, né, que se faz presente aqui nesta Casa de Leis. Quero dizer que é muito difícil transmitir futebol na cidade de Formosa. Se não houver o apoio, o ano passado eu tive apoio do vereador Mundim, ele foi o patrocinador master. A gente fez dificuldade de administrações, como da administração pública também, que hoje não está tendo condições de nos apoiar para que possamos fazer as transmissões. E se não houver a transmissão esportiva, não tem como a equipe ter uma voz, né? Os senhores acompanharem como está o time, as informações, e a gente tem feito todo o esforço. Antigamente as emissoras contratavam os profissionais, elas pagavam os profissionais. Hoje os profissionais têm que tirar do bolso. Ele tem que contratar a emissora, pagar as viagens e pagar os profissionais que ali trabalham com a gente. E por isso eu gostaria, assim, de agradecer a todos essa parceria, né, aqueles vereadores que não puderam estar com a gente sabe que a dificuldade é grande para todo mundo. Eu quero agradecer de coração o senhor vereador Bruno Araújo, Carlinhos da Vila, Genedir Ribas, Joel Strovão, Jurandir Oliveira, Roberta Brito, Nema, Luciano Martins, né? E o comércio, a gente sabe que são poucos aqueles que têm nos apoiado, aqueles que são parceiros, estão conosco aí todos os anos, né? Aqueles que são parceiros mesmo. Todo mundo gosta de ouvir o futebol. Todo mundo pergunta todos os anos, vai transmitir, todo mundo acompanha, todo mundo ouve, mas na hora realmente ser um patrocinador, de ser um parceiro, né? Poucas empresas ou poucas pessoas, a gente aqui, nós não vamos citar nomes, né? Não cabe a nós julgar ninguém, mas a gente diz, como foi aprovado aqui nessa Casa de Leis, né, para o Formosa, que ele é público, né? Ele faz social, uma obra social. Então a gente fica muito feliz de que essa casa reconhecer a importância do esporte, não só o futebol. Gostaríamos de transmitir todos os esportes, né? Quando vamos transmitir algum futebol, tem as viagens, tem a rádio, que a gente tem o custo, tem a alimentação. E transmitir o futebol está muito difícil, como eu disse no começo, porque até a Rádio Brasil Central, que é a rádio do governo, que empregava ali mais de 300 profissionais, a rádio terminou com o futebol, não transmite mais futebol. A Rádio Brasil Central, que eu ouvi em Goiânia desde criança, acompanhando grandes profissionais ali, como Cunha Filho, Edson Rodrigues, e que ali me inspirei naqueles profissionais, para que a magia do rádio, a gente acompanhando todo o futebol goiano, é uma emissora que o governo de Goiás acabou tirando do ar, não transmite. Então a gente vê que o meio de comunicação hoje tem muita dificuldade de sobreviver, né? E numa cidade como a nossa, que não tem televisão, mas claro que tem todas as outras redes sociais, que hoje a gente interage também, que as pessoas aí interagem com nossas transmissões via WhatsApp, via Facebook. A gente sabe que a importância do rádio, né? Desde que aqui cheguei, todos os campeonatos do Formosa eu transmiti, nem todos, apenas um eu não consegui transmitir por falta de patrocínio. E eu gostaria aqui de deixar aí registrado e o agradecimento, esperar contar, né, com vocês, assim, para a gente estar junto nessa parceria, para a gente estar podendo acompanhar o Formosa e que o Formosa uma hora possa dar uma alegria também, né? Possa chegar e ser campeão. Mundinho sabe disso, Mundinho que foi um dos diretores do Formosa, sabe em 2011 que nós batemos na trave, que a coisa aconteceu, e que o estádio estava lotado, que gera empregos, que está todo mundo acompanhando, né? Trovão, que gosta de futebol, também todos aqui que gostam de esporte, Luciano, presidente, que gosta de futebol também, que acompanha, que foi jogador. E a gente sabe da importância. Então eu quero agradecer de coração essa parceria e dizer que se não fosse os patrocinadores, vereadores, patrocinadores master, a gente chama master porque é aquele que paga mais, é aquele que tem uma prioridade maior da gente divulgar o nome dele, porque é ele é que ajuda com o patrocinador master que a gente possa fazer transmissão. Todo mundo vê nas televisões aí, se não existir o patrocinador master, não tem como tocar o evento. Bandeirantes cortou o evento, não transmite o Campeonato Brasileiro, porque não tem patrocinador. Não conseguiu pagar a verba que a Globo queria. Então, é de fundamental importância para que a gente possa ser a voz, né, do Formosa nas transmissões esportivas, tendo parcerias. Como a Câmara Municipal não tem como ela bancar todo, como tem esse processo agora de licitação, é muito difícil ter uma verba só para bancar. E eu tive essa ideia de procurar cada um, né, cada vereador. Eu agradeço aqueles que não puderam estar com a gente, mas eu agradeço de coração aqueles também que proporcionaram, né, a forma, proporcionaram a gente a condição de fazer essa transmissão de futebol. Agradeço, é isso que eu gostaria aí de deixar registrado, né, que eu, como o gerenciador do futebol da Rádio 91, né, que eu pago a rádio ela é apenas uma parceira, ela não me dá nada, ela não me dá estrutura, não paga nada, eu que pago a emissora e tenho que ter a minha estrutura. Eu alugo a rádio, né? Então os senhores me proporcionaram também a condição para que eu pudesse transmitir a competição. E eu quero agradecer aqui de coração. É só isso que eu gostaria de deixar registrado.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nosso colega, público presente, Marcos Fegalo. Bem igual o senhor fala, o senhor diz, né? Porque é difícil fazer esporte hoje. Não é só aqui em Formosa, não, mas todo o nosso município, todo o nosso estado e nosso país. É muito difícil hoje, cada dia vai caindo e vai diminuindo. Por quê? Todos os cortes, quando tem que cortar, corta onde? No esporte, para atender outras demandas, na educação, na saúde. Eu tenho a certeza que, igual você, que é um amante, que para mim é um amante, porque às vezes só esses recursos que às vezes você arrecada para poder fazer, pagar o horário da rádio, pagar os profissionais para te ajudar, os deslocamentos daqui em Brasília, só para quem gosta mesmo. Você vê que tem a Rádio 92, por exemplo, tem vários lá que não faz a mesma cobertura do campeonato que você. Eu mesmo tenho a certeza de todos os vereadores, é parabenizar mesmo pelo seu esforço. Levar aquela audiência de todos os dias, de final de semana, ou seja no sábado ou no domingo, ou seja aqui em Formosa, ou seja em outros locais do Distrito Federal, e até em Paracatu e Unaí, que é Minas Gerais, você esteve lá levando assim a mensagem e divulgando o nosso município. Acho que está de parabéns, continua dessa mesma forma. Eu, em 2016, eu te ajudei em outros. Esse ano foi muito pouco, mas eu tenho certeza que no próximo ano vamos estar te ajudando. Eu acho que outros vereadores sensibilizou com você. Parabéns a esses vereadores que te ajudou nessa empreitada desse ano. É assim que siga aí dos 17 vereadores e ajudar vocês e você fazer um brilhante trabalho daquilo que você já está acostumado. Cada dia melhor. Parabéns aí pelo seu trabalho. Não é à toa aqui, porque todo mundo sabe que Marcos Fegalo é a voz do Esporte Formosa. Muito obrigado, senhor.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento a todos com boa noite, nosso público presente, nossos internautas e nosso grande Marcos Fegalo, que faz uso agora da Tribuna Livre. Queria também te parabenizar pelo desempenho das suas atividades aí na locução esportiva do nosso município. Fomos um dos que ajudou aí, mas acho até que a ajuda que a gente proporciona é muito pouco diante da grandeza aí do desempenho das suas funções. Temos realmente visto o declínio de algumas atividades, e essa atividade esportiva aí, a transmissão, realmente a gente enxerga que tem diminuído. Diminuído não por falta de profissionais, porque você é um baluarte nesse sentido, mas diminuído por falta de incentivo mesmo, principalmente incentivo financeiro, né? E a gente torce que o Formosa Esporte possa voltar a nos dar maiores alegrias, porque dando maiores alegrias, com certeza, os investidores também aumentarão, tanto para essa prática da narração, quanto para o próprio time, que ele possa crescer e, tendo investimento, se torna uma cadeia, né? Com maiores investimentos, aumenta a capacidade até do próprio time, né? E com certeza vai refletir. Mas quero te parabenizar, o seu referencial enquanto locutor esportivo é reconhecido no nosso município, e a gente viu aí a qualidade desses poucos jogos, né, podemos assim dizer, que o Formosa participou, visto que até não foi para as próximas etapas. O ano que vem, estando nós em condições, pode contar conosco, que a gente quer ser parceiro seu, quer ser parceiro do Formosa Esporte Clube, como somos parceiros de outros esportistas aqui da nossa cidade, em especial o lutador de jiu-jitsu, que tem aí participando de campeonatos nacionais. Procuramos incentivar a todos nesse sentido. Parabéns aos nobres vereadores que puderam também cooperar, participar nesse sentido. Quem não participou diretamente, tenho eu certeza que não foi por má vontade, foi por uma questão circunstancial e na hora própria poderá estar somando conosco, com você, para que realmente o esporte possa ser melhor divulgado em nossa cidade. Parabéns, Marcos Fegali. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema. Senhor presidente, boa noite. Camaradas, público presente, passarinho, né? Passarinho tá ali meio doente. Torcer pro passarinho recuperar, que ele tá meio gripado. Mas, novos colegas, eu rápidas palavras, Marcos, só parabenizar você mesmo pela... Eu ouvi bastante as transmissões, acompanhei pouco os jogos, mas acompanhava no radinho e parabenizar mesmo pela sua capacidade de transmitir esses jogos e dizer porque eu sou um amante do futebol. Sempre acompanhei, fui jogador, Netinho sabe que eu sempre fui campeão ali na região de Santa Rosa, Netinho. Era um meio de campo daqueles que jogava mesmo, entendeu? Hoje eu tô mais, né? Eu tô meio velho, tá difícil. Mas eu fui um bom jogador na região aqui de Formosa. Tenho incentivado mesmo também o futebol aqui, principalmente futebol. Tenho ajudado alguns times aí.
Uma parte, hein, vereador? Uma parte? Você é jogador de biloca, né?
Ei, Joel, você não sabe... Se você tivesse me encarado na época, você ia ver quantos olés você tinha levado. fui jogador, Joel. Joguei em Brasília. Graças a Deus é um esporte que eu sempre gostei. Hoje a gente está em muitas atividades, a gente fica afastado, mas coordenei time em assentamento mesmo, de vigilância mesmo, fui coordenador muito tempo. Dá um trabalho danado, mas foi bom as experiências. E a gente sempre gostou de futebol. Sou um botafoguense de... nato. Sofredor não, botafoguense campeão. Entendeu? E só parabenizar, mas dizer que ano que vem nós estamos aí à disposição. E tomara, né, que o Formosa conquiste um título para alegrar esse público de Formosa, porque está precisando, né? Eu acho que aí a gente anima cada vez mais. E assim por diante. Vamos parabenizar e te agradecer mesmo por ter... essa boa vontade de transmitir o futebol aqui no município de Formosa. Era só isso mesmo, presidente. Obrigado.
Vereador Miro Bike. Sou presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, Marcos Fegali, te parabenizar. Você, como eu também, é uma das pessoas que dedica a vida ao esporte. E não é uma coisa fácil, mas a paixão é maior do que a dificuldade. Você entendeu? Tem hora que você fala, não vou mexer mais com isso, mas daí a pouco você está lá envolvido de novo, sabe? Eu queria te parabenizar. Não te patrocinei, porque eu te fiz uma proposta que ainda nós não sabemos se ainda nós vamos dar conta de cumprir, que eu tenho um evento no final do ano. Eu também quero transmitir ele no rádio, entendeu? Que eu já vi em outra cidade, é uma coisa muito interessante. Mas enfim, é uma coisa para o futuro. Eu, na realidade, foi no ano de 2011 que o Formosa quase, 2011, né, quase decolou. Rapaz, e a torcida era tão apaixonada que tinha um amigo meu que ele anda com a gente lá na pista, sabe? Ele tava deixando de andar de bike para ir assistir o jogo. Eu, assim, eu fiquei besta com ele, sabe? Ele gostava demais, mas ele... Aí no final falou, não, mas nós perdeu e não teve jeito não, sabe? Assim, aí parece que daquela época pra cá o time parece que deu uma murchada, né? Eu não sei, eu não acompanho tanto, sabe? E eu queria te fazer uma pergunta, por que que o Formosa não participa do campeonato goiano ao invés... Participa do brasiliense, né? Por que que não participa do campeonato goiano?
Questões, vereador, questões financeiras também, né? Geograficamente, se a gente for pegar o mapa de Goiás, a gente pega um jogo lá em Itumbiara. Ele participou da terceira divisão na época do Zenon, se não me engano, se estiver errado, o Mundinho possa até me corrigir. E teve muito custo. Só de viagem em termos geográficos, aí você vai jogar em Catalão, você vai jogar em Rio Verde, Então, geograficamente, o campeonato goiano, além de ser um campeonato muito mais forte, a possibilidade do Formosa disputar uma Copa do Brasil num campeonato brasiliense, ela é imensa, né? O que falta no Formosa é a organização. Organização, que eu digo, um planejamento. Mas como é time de verão é aquele time que a gente fala, quando termina o campeonato, ele não tem mais nada para fazer. Igual eu fui conversar com o diretor, dei uma ideia para ele, falei, por que que não pega esses meninos agora, você já faz um peneirão agora, segura, mas ele falou, mas qual o capital, como é que eu vou sustentar esse time? Então a gente volta à questão financeira. Então disputar o campeonato goiano, se nós não estamos dando conta do campeonato brasileiro, do goiano nós podemos largar para lá, porque o campeonato brasileiro é a segunda divisão do campeonato goiano. Né? A gente pega Brasília, eu fui narrador da Rádio OK, acompanhei muito da época do Luiz Estevão, ali tem, todo mundo sabe que tem grana para gastar, a torta é direito. Tanto é que trouxe os medalhões aí. Então, geograficamente, e da condição de disputar uma Copa do Brasil, e em termos de competição, o Formosa acho que está num lugar que ele tem mais possibilidade de sonhar com alguma coisa.
Então, o país, a extensão territorial é muito grande, né? E eu tenho outra pergunta para te fazer. Se você tem algum dado de algum time, de alguma cidade igual do tamanho de Formosa, que conseguiu se ascender e chegou na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil dá visibilidade para os times. Se o time de Formosa conseguir chegar na Copa do Brasil, o Corinthians vem jogar aqui, o Flamengo vem jogar aqui contra o time do Formosa. Isso aí é um jeito que eles fez para ajudar a divulgar e sustentar o esporte dentro do país, entendeu? Se você conhece alguma cidade igual Formosa que conseguiu chegar lá, e se eles chegou lá, o que a gente pode fazer para chegar igual eles? Porque, você já pensou? A Câmara de Vereadores de Formosa apoia o time, o prefeito apoia o time, consegue colocar o time na Copa do Brasil. A visibilidade nossa ia ser imensa. Isso aí é um fato. Você entendeu?
A condição aí que a gente volta para a condição financeira, né? Por exemplo, até com um time mediano, poderíamos chegar na Copa do Brasil pelo campeonato que disputa, né? Porque o Luziânia foi para a Copa do Brasil. O Luziânia é bicampeão. É uma cidade pequena. A gente pega do futebol goiano, nós pegamos aí Goianésia. Goianésia foi para a Copa do Brasil. Goianésia também não é... É claro que é uma cidade bem maior que Formosa, tem uma arrecadação maior, né? E o Goianésia caiu esse ano também para a segunda divisão. Então, a questão dela de chegar à Copa do Brasil é fazer um campeonato regional com qualidade, mas tem que ter um planejamento. Agora, tocar futebol, esse ano, a gente conversou com o diretor do Formosa, ele teve um dinheiro aí, porque teve uns empresários aí que bancaram o Formosa, né? Esse ano a administração não teve como ajudar o Formosa, não ajudou, porque eu particularmente falando, eu não concordo com a prefeitura dar dinheiro para time. Né? Na minha posição, pode ser até que os pessoal do Formosa ache ruim. Eu acho que o prefeito tem que ter uma força de ligar para o empresário, de ligar para outro e buscar. Porque se nós precisamos da saúde, da educação, né, das ruas, como que nós vamos pegar dinheiro do cofre da prefeitura e dar para time de futebol? Né? Nós temos que buscar mecanismos de municiar o time de futebol, como os vereadores fazem. Vão buscar recursos para ajudar a cidade. Né? Se os senhores fossem tirar do bolso, não dava. A população tem um engano de que vereador tem que dar a cesta básica. Eu não concordo com isso. Ele tem que buscar mecanismos de melhorar a condição social dessa cidade. Então a questão é essa, a questão é toda financeira, né, de um planejamento. Mas não é muito difícil. Eu ainda sonho com Formosa chegar a uma final de Candangão, que aí já teria uma vaga para a Copa do Brasil, vice-campeão. E eu acredito que antes de eu sair de Formosa, talvez, ir para minha terra, né, que é em Goiânia, que está difícil sair daqui também, porque minha mulher é concursada aqui, talvez Deus vai nos agraciar, e eu não acredito muito. Porque quando eu volto a 2011, eu acho que tem que ter a união de todos, do Mundim, que é um baita diretor, do Zé Luiz, unir todo mundo. Porque time de futebol tem vaidade. Ser humano tem vaidade. Né? Ah, se não for eu, não serve. Agora tem que acabar toda a vaidade e juntar todo mundo e falar assim, não, agora sim, nós vamos ajudar o Formosa. E aí o Formosa vai chegar lá. Porque o Formosa não pode estar todo ano com o Pires na mão. Tem que ter uma base, então tem que ser assim. Eu acho que a resposta seria essa.
Pois é, assim, e o mais estranho é que nós moramos no país do futebol, né? Assim, eu acho que a organização aqui tinha que ser maior. Mas, de antemão, eu queria te parabenizar E falar pra você, não desiste não. Não desiste não, que é, a caminhada é longa, mas a vitória também é certa. Você sabe disso. Se você acredita, se você vê que tem meios pra isso, entendeu? Eu queria muito te parabenizar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filhos.
Vai, senhor presidente. Fiquei até com medo agora, hein? Observando o locutor mais o vereador, mais casa grande, não pode acontecer. Tá, vereador? Já vou te explicar. Não pode ter esse bate-bola na sessão. Próxima vez o senhor não faz. Obrigado.
Desculpa,
deixa eu falar agora aqui. Quero agradecer aqui o nosso amigo, que eu gosto muito, Marcos Fegali. É um cara muito inteligente. A gente não ajudou essa transmissão porque, infelizmente, você sabe que a gente está passando pelo momento de crise. É uma crise muito grande, né? E a gente não tem condição. A gente sabe que tem outras coisas. Expliquei minha situação para o senhor, que é dívida, né? Muita dívida. E a gente está tentando acertar a dívida para poder. Mas espero que no próximo ano a gente pode ajudar, certo? Ajudar aí a transmissão desse jogo. A gente sabe a dificuldade, como que é. Hoje o locutor de rádio, ele não é valorizado igual era antes. Antigamente a gente tinha vários locutores, igual o Zé Bete mesmo. Hoje a gente ainda tem ele, o Juarez Fernandes, que também paga o seu programa, né? E a gente sabe a dificuldade de cada locutor. Muitas vezes as pessoas vê o locutor ali dentro do rádio, ele espera que o locutor está ganhando muito dinheiro. Mas infelizmente a vida de locutor é mendigar, é colocar uma pasta debaixo do braço e procurar patrocinadores para poder levar o seu programa para o ar. A gente vê que hoje uma transmissão dessa do futebol, muitas pessoas pensam que o locutor só vai chegar, sentar e narrar o jogo. Infelizmente, não. Para colocar um jogo desse no ar, é muita despesa e muito sofrimento. Até quando está dentro da transmissão, às vezes um equipamento ali sai fora do ar, estraga. Ele está ali tentando reverter a situação, fazer o máximo para resolver, para colocar o jogo no ar, para quem está fora do rádio, ouvir. Mas a gente vê que o time de futebol, quero até lembrar o vereador Miro Bike, que eu muito respeito, até falei isso, vereador, mas é só para quebrar o protocolo, tá? É porque o senhor ficou assim meio equivocado e muita alegria nas pernas, igual Galvão Bueno, certo? E a gente viu aquele bate-bola, por isso que eu falei. Mas hoje o time de futebol, igual o senhor perguntou a respeito, por que que um Corinthians não vem jogar aqui, um Flamengo não vem? Vim pode até vir, mas olha bem a situação do estádio nosso. Nós temos um estádio que a capacidade dele é de 8 mil pessoas, ele foi feito para 20 mil. Hoje ele atende ali mais ou menos de 8 a 6 mil. É um estádio que o Flamengo já veio aqui, o Flamengo de Master, amigos do Gaúcho já veio aqui, o goleiro Zé Carlos, antes de morrer, do Flamengo, teve aqui também, o time do Kashima Anclas teve aqui em Formosa também, aonde ganhou do Formosa, na época a seleção do Formosa, de 1-0, gol de pênalti, certo? Mas hoje o que manda no futebol é dinheiro. Hoje o jogador, ele pode até vir jogar, igual a gente viu que vários jogadores passaram pelo Formosa. Mas se tiver um time lá que fazer uma proposta melhor, simplesmente eles vão sair daqui, que é um contrato de 3 meses, e vai para o outro time, igual teve o goleiro que saiu do Formosa aqui, foi para o Paysandu, né?
Saiu. No ano atrasado, o Mundinho estava, no ano passado, o Mundinho estava...
Eu não posso
jogar
a palavra para o senhor.
Saiu o Roger.
Depois o senhor fala, é porque eu não posso bate-bola... Mas, lembrando, a gente vê que os jogadores, hoje, que nós temos em Formosa, são jogadores de qualidade. Graças a Deus, o Cassiano tem uma parceria muito grande e essa parceria está dando certo. Infelizmente, nós temos time superior ao nosso time de Formosa, igual hoje o Brasiliense. jogando com Souza, jogando com Reinaldo, que era ex-Flamengo, Souza ex-São Paulo, a gente vê que o time do Brasiliense hoje, ele é um time que está realmente preparado para ser campeão do Campeonato Brasiliense. É, a gente viu também outros times que passou o Gama. O Gama tem jogador que jogou na seleção brasileira, que é o Baiano, certo? O Gama tem jogador que jogou no Santos, jogou no Corinthians, então jogou em vários times e fora do Brasil também. Então, o que que ocorre? Hoje a gente fica satisfeito de saber que nós estamos na primeira divisão, porque hoje para chegar à primeira divisão do Campeonato Brasiliense, ela não é fácil também, certo? Ela é meio complicada. O time que quer entrar, certo? Muitos times querem entrar. A gente vê hoje, a gente vê o Cruzeiro, a gente vê o Sambambaia, que não teve condição de arcar com as despesas no campeonato passado, onde pediu licença também, certo? Era um time que estava preparado, ganhou a segunda divisão, já preparado para ir para a primeira, mas infelizmente as condições financeiras não tinha, certo? E pediu licença do campeonato. Então, tem outros times também que já esteve ali, mudou até de nome, igual antigamente Tiradentes, Bombeiros, que mudou de nome também, certo? Aruc, que não está mais também, certo? E vários outros times de Brasília, Braslândia também, eu já até joguei contra o Braslândia também, outros times que têm vontade de estar, certo? Antigamente tinha o Guará 1, Guará 2, certo? Hoje não está mais também. E a gente fica ali vendo que o time do Formosa tem uma equipe que está segurando na primeira divisão. Então, a gente fica satisfeito de saber que o Max Vergalho também está aí, certo? Nós temos aí o BH Moura também, que transmitiu pela Rádio Tucano FM. Nós temos o Júnior Popó pela 92 FM. Nós temos o Leci Vaz, que nós não podemos esquecer dele, que sempre estava nas transmissões junto com o Max Vergalho, com o Júnior Popó, Edinoval Matias, o Roberto Gomes. Eu também ajudei em várias transmissões, junto quando o Max estava na Rádio AM, eu estava fazendo na FM, né? Então a gente fazia o intervalo, né, Marcos? Você narrava o jogo e a gente entrava com a cobertura fazendo o intervalo do jogo, né, na 91 FM. Era duas rádios em cadeias, aonde ele fazia a transmissão. E sempre gastou muito, sempre procurou fazer o melhor para levar, né, para o Formosense e para as pessoas também que ouvem a rádio em outros lugares, igual Flores de Goiás, até Mambaí, Marcos, a gente lembra que tinha uma audiência muito grande e captava essas cidades vizinhas aqui e muitas pessoas faziam até em cadeias com você, por exemplo, em Buritis, em Unaí, né? Porque a transmissão dele é muito limpa, uma transmissão muito bonita, é um locutor que realmente leva alegria para o povo e a gente via que essa alegria era uma alegria de verdade. Então a gente fica satisfeito. E quer dizer também que no próximo campeonato a gente está aí junto, né, tentando fazer o melhor para ajudar, porque a gente sabe a situação do Max Vergalho para fazer a transmissão dos jogos de Formosa, certo? E fora de Formosa também. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Max Vergalho.
Vereador Joelson.
Presidente, novo vereador, público presente. O amigo Max Vergalho já é conhecido de longa data, né, Marcos? Já jogamos futebol junto. Há muitos anos atrás, é um profundo conhecedor do esporte e te parabenizo pelo tão pouco que você consegue e pelo muito que você faz ao esporte Formosa. Eu tenho uma pergunta para te fazer, amigo. Eu questionei o presidente do Formosa sobre as categorias de base. Seria mais necessário Formosa investir mais nas categorias de base de Formosa. Eu digo prata da casa. Porque é mais econômico, né? É melhor, o custo é mais baixo para o time. E tem muitos moleques bons de bola em Formosa, acompanho futebol aí, já vi alguns times aí. Eu acho que falta o tal da peneira, aquele olheiro que vai olhar o futebol, acompanhar todos os domingos. Eu acho que você concorda comigo, porque eu sou do Arsafra em Formosa, joguei muito futebol, você sabe disso. Formosa tinha muito jogador bom na época, né? Formosa teve grande time, até melhor que tem hoje. O Formosa tinha time aqui há uns 20 anos atrás, o time da Disney, por exemplo, foi tricampeão amador em Brasília. É um time que não perdia nada para o time de Brasília, né? Então eu acredito que você concorda comigo. nós temos que investir mais nas categorias de base. É, a prata da casa de Formosa, que eu digo, né? Tem que ter um olheiro para observar mais. Correr atrás das peladas, os campeões de chão, as quadras de futebol salão. Lá que se descobre grandes valores. Você concorda comigo, Marco?
É, vereador, concordo sim. Eu acho que a base é fundamental para qualquer clube que quer ser grande. Mas a dificuldade de tudo isso aí, ela vem da Lei Pelé. Muita gente fala da Lei Pelé e a gente volta a falar nela. O clube vem, dá uma investida no menino, dá uma ajuda, começa, o menino desponta, vê aquele empresário, pega o menino e soma com o menino. Vem, às vezes, ludibria o pai, alguma coisa, e o clube formador fica sem nada. Tem uma dificuldade grande para isso, né? Até também, financeiramente, tem que ter uma estrutura para tocar a categoria de base. A gente tem acompanhado o trabalho do Iron, o trabalho do Eli, eles estiveram com a base, até cobrei esse ano da direção do Formosa, por que não colocou uns 5, 6 meninos daquele da base, não foram aproveitados, mas o patrocinador também tem o patrocinador. O patrocinador que veio patrocinar não quis aproveitar os meninos. Mas aí tem que ter um presidente que chega e bate no peito e fala assim, ó, eu só vou fazer a parceria se aproveitar os meus meninos. Se não for, eu não vou. Mas aí o presidente também pensa, se eu não pegar a parceria, o time vai ficar fora da primeira divisão e pode cair lá para segunda, terceira. Então, a questão toda, ela demanda financeiramente a Lei Pelé também. Que como que você sustenta um filho, cria um filho, e quando você precisa de utilizar o filho, você não pode, outro pega e leva.
Eu quero aqui, então, encerrar minhas palavras, te parabenizando, e dizer para você que o vereador João Santiago Turvão está sempre ajudando o esporte, e estaremos juntos ano que vem também, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.
Vereador Carlinhos da Vila.
Boa noite a todos. Parabenizar meu amigo Marcos Segalo, né, pela essa jornada, né? Foi atleta, depois parou e passou a ser definitivo locutor. Então, eu quero te parabenizar, dizer que sempre estarei ao seu lado aí, ajudando no possível e no impossível. Sempre vamos estar juntos, né? Porque é de longa data essa luta nossa, né? E saber, como o Mundinho falou, outros aí, a dificuldade que temos no esporte, não só em Formosa, como em todos os lugares, né? Hoje estamos prestes a começar a primeira divisão do Campeonato Formosense e ver a dificuldade que os dirigentes de time, para montar a sua equipe, têm gastos. Infelizmente, ou felizmente, não sei, criaram uma situação no futebol de Formosa que o atleta hoje, amador, joga recebendo. E hoje ninguém quer jogar mais pelo aquele dizer, como quando eu joguei, você, Mundim, Luciano, Joelso, né, que eu me lembro assim de atletas. Bruno é muito novo, não sei não. Mas que nós jogávamos pelo aquele amor que tínhamos, vamos dizer, na camisa, né? Que era a linguagem que usávamos naquela época. Né? E hoje passou isso. Hoje o jogador está num time aqui, ele se tornou um meio dele ganhar um dinheirinho no final de semana. Né? E a gente vê a dificuldade que os dirigentes dos clubes estão para montar suas equipes aí, né? Prestes a começar, e às vezes tem algumas equipes que a gente tem mais contato, não estão conseguindo montar suas equipes por isso. Né? O cara, não, eu quero R$100 para mim jogar um jogo, quero 50 ou até mais, a gente vê, né? Querer até materiais para casa, igual vi esses comentários aí, né? Para construir até casa. Então é complicado. E não fica atrás o profissional, né? Como você fala, a dificuldade, a gente vê um Cassiano lutar, né, para esse time não acabar, porque ele tem suas qualidades e tem seus defeitos, mas se não fosse ele, esse time já tinha acabado. Né? A gente tem que dar de César o que é de César, porque ele sempre lutou pelo esse time. Né? E registrar, nós hoje temos vários atletas que é daqui de Formosa, que estão em grandes equipes, né? Agora mesmo o filho do nosso presidente, Luciano Martins, está no Atlético Goianiense, né? Passou na peneira lá e é atleta hoje da categoria de base, né? O filho do Netinho, que está no Cruzeiro, o João Lucas, também, que está no Goiás. E assim, alguns outros que às vezes fogem da memória aqui, que não estou me lembrando, né? Que poderia ser aproveitado de uma melhor forma na base, né? Eu tenho críticas, tenho, sobre a base, que eu não concordo de uma base ser treinada da forma que é treinada em Formosa. Mas nós não temos uma estrutura melhor para dar para eles, para cobrar como deva ser feito, né? Não é, eu estou falando uma coisa porque eu vivi, fiz cursos e sei como funciona uma base. E da forma que é, infelizmente, não pode, né? Chegar com uma quantidade de jovens daquela para treinar ao mesmo tempo. Mas não tem um carro para ficar conduzindo essas crianças, igual tem alguns que ficavam hospedados no estádio, para levar para os campos. É uma coisa que é um trabalho a longo prazo, né? Mas para isso, a diretoria não tem que pensar só nos 3 meses de campeonato, e sim ao longo do tempo dar condições para a formação desses atletas. Não adianta pensar, igual o Joelson falou, pegar um atleta qualquer aqui em Formosa que não faz ele mais, já está viciado em bebida, cigarro, ele não vai chegar lá e não vai conseguir desempenhar um trabalho de uma preparação física. Isso tem tudo um trabalho para ser feito, e você, aquele dizer dos antigos, né, papagaio velho não aprende a falar. Então, ficou perdido no tempo. Então, a nossa esperança é a base. Para nós termos atletas, alguns vão fugir aí pelas mãos, vamos dizer assim, né, igual esses que eu citei aqui, os 3 aí. Vão sair, mas vão ficar outros, vai vir outros de outros locais. Para isso, nós temos que fazer um trabalho de excelência, né? Mas para isso, vai ter que ser a soma do poder público para ajudar, porque é o esporte que faz mover vidas, move muitas coisas que o nosso país deixa a desejar. E é dizer que é barato e coloca cidade em evidência no Brasil ou até internacional. Às vezes o Formosa entrou em rede nacional aí por tristezas, né, de roubos, alguma coisa dentro da equipe. E não é esse que a gente quer ver, né? Nós queremos ver um Formosa disputando uma Série D outra vez, disputando uma Copa do Brasil. Esse é o nosso desejo, né? Para isso é trabalho, mas para isso tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E parabéns mais uma vez, viu, meu irmão?
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, sendo bem breve, Marcos, somente para parabenizá-lo, né, por levar até as casas das pessoas a transmissão do nosso time de Formosa, e que o ano que vem consiga chegar mais longe, né, quem sabe, como já foi falado aqui, chega a uma Copa do Brasil, né, quem sabe a gente possa estar sediando aqui dentro da nossa cidade, junto com que todos os vereadores falaram, né, com a força do poder público, com a força dos vereadores, com a força do time, da base, que a gente possa, o ano que vem, chegar mais longe. Conte conosco, conte com essa casa aqui. Obrigado, presidente.
Vereador professor Rafael.
Marcos, também quero parabenizá-lo pela sua atuação. A gente já conhece seu trabalho, não é de hoje. E continue assim. Dessa vez eu não pude também contribuir, mas pode ter certeza que na outra estaremos juntos aí. Sucesso. Parabéns.
Obrigado, senhor Max Fegalo, por usar a tribuna livre. Quero agradecer a presença do secretário de Finanças, o senhor Guto, a Guarda Municipal e todos que fazem presente.
Senhora Maria Aparecida Bezerra, assunto, Comunidade Santa Leocádia, Vale do Paraná.
A senhora Maria tem 10 minutos para usar a tribuna ali.
Põe na boca, comadre. Mais para frente um pouquinho.
É difícil para mim segurar um microfone que eu tenho dificuldade na mão. A minha presença aqui, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao presidente que me deu a oportunidade, e dizer uma boa noite a todos os vereadores e toda a o pessoal que está aí Se eu não conseguir falar, vocês me perdoem, que eu estou com problema de alergia do carpete e do ar-condicionado. A minha presença aqui é pedir socorro com a comunidade onde eu nasci, e já tenho 8 anos como presidente de uma associação falida, que eu já peguei falida, um estatuto feito por um pastor evangélico, que ele achou que tinha que fazer um estatuto de 4 anos. Uma associação falida, que não tem fim lucrativo, não pode ter estatuto de 4 anos para ser mantida pelo presidente dessa associação. Então, foi feito esse estatuto, e eu estou tentando derrubar o estatuto, mas para isso eu vou ter que pagar. Inclusive, estou com um talão aqui de nota promissória que eu tenho que pegar com a agiota, R$ 2.315, para pagar a Receita Federal de uma dívida que apareceu de 2004. Eu assumi a associação em 2009. Inclusive, quem me impulsionou na associação foi o coronel Abigail, que era vereador aqui. História. Nós estamos nessa associação bebendo água contaminada de resíduos fecais, bebendo água contaminada de tanques de criação de peixe, enquanto que a água é pequena e é de uso doméstico. Existem 6 tanques de criação de peixe, mais um tanque próximo do córrego da Santa Leocádia, criando surubim. A Ana já esteve lá, e o cidadão já foi multado, mas ele continua fazendo. Ele entrou lá para poder fazer meu irmão suicidar, e meu irmão conseguiu suicidar. Deixou uma viúva e 4 filhos para me tomar conta. Dentro dessa água também tem um pessoal lá, uns grileiros, que é da Tesoura de Ouro, que 68 anos nós reagindo contra os grileiros. 2 morreram, não levaram, não pagaram o ITR, também ficou para o governo federal, já recorri à posse, que a terra é da minha avó. E nós estamos naquela pendenga, vaca que pare dentro do rego, o bezerro morre, inclusive a escola bebe água de carniça. Eu tive que piorar as joias para fazer uma cirurgia de H. pylori, que localizou na minha vesícula. 3 morreram porque não tiveram como fazer a cirurgia. E a mulher do vice-presidente fez. E tem mais 6 pessoas contaminadas com essa água, que foi para Goiânia e que foi constatado que a água está contaminada. Aí eu pergunto, como que uma associação dessa pode manter de pé? Se eu ganho menos de 3 salários mínimos. E do meu salário tinha que sustentar o trator que está jogado, que foi uma doação da embaixada da Alemanha. Uma máquina de medir arroz com desintegrador e mais uma balança está lá parada com rato, barata, porque não tem como manter essa máquina. Está difícil. E aí eu sozinho, que o presidente adquiriu, passou para uma igreja evangélica com a promessa de ficar rico, comprou 2 tratores velhos, está lá quebrado e o nosso também está quebrado. Existe um desmatamento muito grande, inclusive um bioma foi desmatado mais ou menos uns 3 anos, que o IBAMA não conseguiu impedir, e nem a delegada do meio ambiente da Polícia Federal. O cidadão tirou tudo na calada na noite, sem autorização, fez curral de aroeira verde. Quando ele foi convidado a apresentar o documento de autorização para fazer esse desmatamento, ele fugiu para o Tocantins. Então, eu quero pedir, se alguém possa socorrer essa associação, por favor, marque para ir. Nós também não temos água nem luz. E nem eu tenho luz, porque eu comprei uma rede de energia em 1996, deu um sinal de 2 salários e R$ 2, que o salário era 64, eu paguei 130 e não recebi a minha luz até hoje. Diz que não tinha direito da luz para todos, porque o governo federal não tinha pago, né, a luz, que era o governo federal que pagava para que a SEGA colocasse essa luz. Também não tem água, porque a associação, bem dizendo, não existe. E a minha dificuldade é muito grande. Eu vim aqui saber como vocês poderão me ajudar. Que eu já trouxe o meu talão de nota promissória, vou passar para no agiota tomar o dinheiro emprestado para quitar a dívida na Receita, que inclusive o meu CPF está retido. Nem fazer a minha declaração de vida para me receber meu salário, eu não pude fazer, porque eu preciso do CPF. Aí, se alguém tiver uma luz para me dar, eu gostaria que alguém fosse conhecer essa sociedade e ver a situação daquela gente. A escola era para ser fechada por um vereador, o prefeito e a própria professora, e eu fui até ao MEC e expus a situação do povo lá. A escola continua. Domingos Filho conhece, nós temos 6 computadores parados, que doou para a associação, está na escola, porque na escola tem luz, mas o meu telefone de linha fixa, a Vivo vendeu sem minha autorização, tanto o da Santa Leocádia como daqui, que a Vivo está falida e ela quer manter a falência dela vendendo os telefones dos usuários, aquele que adquiriu a linha, né? E os computadores estão parados. O pessoal que faria o estudo à distância não tem como fazê-lo. Nem terminar o segundo grau, nem tentar a faculdade, sem precisar deixar os seus lares, os seus afazeres rurais, para vir para a cidade para estudar, que é mais difícil. Aí eu aguardo uma luz. Eu preciso de uma luz no fim do túnel. Está aqui os papéis, tudo aqui. Inclusive uma dívida que não foi minha, que nem existia, foi do estatuto que foi criado, que é uma associação sem fim lucrativo, mas que não colocaram no estatuto. E a Receita simplesmente cobrou uma dívida de mais de 10 anos atrás. Diz que não perdoa mais uma dívida que prescreve por 5 anos. Não sei como. Eu vou ter que pagar primeiro, reaver meu CPF, para depois entrar na justiça para ver a realidade dessa dívida.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, a comunidade da Santa Leocádia, além de tudo isso que a dona Aparecida falou, ainda é uma das poucas comunidades que nós temos no nosso município que são comunidade reconhecida como quilombola. É uma comunidade que, por força da lei, deve ter uma proteção social, tanto do município quanto do estado, quanto o governo federal. Se tiver só um aluno lá, a escola tem que estar aberta, porque é direito deles, é uma sociedade protegida por ter resquícios quilombola. É uma sociedade onde existe um traço, um grau cultural perdido, que está se perdendo muito grande sobre o início de Formosa, sobre nossa cultura, sobre o que nós somos hoje. Tem muito lá na Santa Leocádia, nos fala e nos responde. Nos responde o que somos, qual foi esse caldo cultural que formou o povo formosense. Então, eu acredito que ela está com toda a razão. Eu queria propor aqui, senhor presidente, que na sexta-feira ou na segunda, que Vossa Excelência aí nos fornecesse meios de uma comissão de vereadores lá. Eu acho que a gente tem muito que fazer, não só lá, mas em toda a região, mas lá principalmente. A gente aqui há de ressaltar o trabalho importantíssimo que o vereador Domingos Filho tem feito lá nesses 8 anos, mas ele sozinho também é injusto essa casa deixar ele sozinho batalhando lá nessa labuta. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que nos forneça meios para que uma comissão vá até a comunidade de Santa Leocádia e a gente faça um levantamento sobre como resgatar a condição cultural da localidade, sobre como resolver a questão da água, sobre como resolver a questão educacional da escola, que funciona de forma digna de dó, a verdade é essa, sendo uma escola que ela tem que ser privilegiada, porque é uma escola quilombola, e sobre como a gente pode também ajudar ela também na associação. Acredito que todos os vereadores aqui, a gente pode pegar, arrumar um advogado e ir, e ver, e dividir, e ajudar, para que ela possa, porque essa senhora é uma batalhadora, todo mundo conhece, e vê ela batalhando aqui para aquela comunidade, todos nós aqui temos conhecimento de quem é ela. E enquanto ela está aqui nessa terra, a Santa Leocádia vai ter defesa. E quando ela não tiver mais? Né? Nós vamos deixar tudo aquilo morrer? Todo aquele caldo cultural acabar? Nesse sentido, senhor presidente, eu peço Vossa Excelência que possa nos fornecer aí essa condição para que a gente vá lá e possa ajudar o vereador Domingos Silva, que é a pessoa daqui que realmente faz o maior trabalho lá, e a dona Aparecida e todos os moradores. Obrigado.
Vereador Xenedi.
Dona Maria. Como é que está a senhora, dona Maria? Graças a Deus. Estou vendo. Aqui não é nem rampa, aqui é um escorregador, dona Maria. Dona Maria, a senhora mora em Formosa ou mora na chácara?
Sim. Só que eu vivi na cidade, eu era empregada doméstica, passei 20 anos de empregada doméstica, fiz um concurso público do DASP, não, ficar em pé mesmo. Fiz um concurso público do DASP e por erro de cálculo espiritual eu caí no Exército Brasileiro e penei lá 22 anos, saí de lá torturada, arrebentada, com queixo quebrado, com a fratura quebrada, porque eu contestei
o Exército. Mas, dona Maria, então, hoje a senhora está lá? Hã? Hoje a senhora mora na Santa Leocádia.
Não. Eu estou aqui porque lá não tem condição. Inclusive, minha cabeça está a prêmio pela tesoura de ouro e o bingão, que é aquelas terras da minha avó. E eu tenho um documento que vai completar 100 anos no dia 26 de julho, que foi feito em 26 de julho de 1917. Portanto, aquele documento é antes do nascimento do meu pai. Aquelas terras da parte da minha avó, Tereza Espina de Ataíde. Foi adquirida através de trocos com o senhor Salomão Pedro Herculano Sesvenvisky. E as terras, naquela época, era dirigida pela igreja. Eu estou buscando o registro paroquial, inclusive eu vou à CNPP, porque tem um senhor que me ajuda, o assessor jurídico da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o doutor Agostinho, que inclusive ele saiu lá na Santa Leocádia. As terras é para ser devolvida para as famílias, segundo um pronunciamento do Fernando Henrique. Eu fui levada à plenária do Senado. Na época, ele disse que as terras voltariam para os verdadeiros donos, na falta desses, ficaria para os filhos, netos, bisnetos, tataretos, e as famílias seriam indenizadas. E até hoje não aconteceu nada. Aconteceu assim, que o senador que me levou ao plenário foi preso, algemado e humilhado. Então é difícil, porque para mim sozinha, a pé, nós não temos uma condução, temos uma promessa de resolver a situação, fazer um projeto através da ABC. ABC é a Agência Brasileira de Cooperação, que funciona no Ministério das Relações Exteriores, no 8º andar. Essa situação eles já fizeram para doar para nós os implementos agrícolas, para a gente ter agricultura comunitária. E também para a gente ter ônibus e condução, caminhão para escoar a produção, ônibus para nós usar um ecoturismo, que eu já pedi na época para a ministra Marina Silva, foi dado o aval. Só que para mim sozinho, uma andorinha sozinho não faz isso.
Eu entendi, faz, dona Maria. Demora. Entendi. Aí a senhora fica presidindo daqui, então. A senhora falou que tem criação de peixes lá. Os peixes estão morrendo, então, no...
Não,
os peixes
estão
na população. Não, dona Maria, não, mas quando não tem... Não, entendi.
O resíduo do peixe, a ração do peixe
tem que ser... Entendi, guarda.
Entendeu como é que faz a ração do peixe? Ela tem que ser tratada, aquela água, para voltar ao leito do rio. E o cidadão não está fazendo, porque ele se acha dono do poder, que ele não, é um ex-funcionário do Tribunal de Contas da União.
Entendi, dona Maria. Era isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, quero agradecer a presença aqui. Eu tenho liberdade, não posso nem falar o nome, mas eu tenho liberdade porque ela é minha comadre, comadre Cida, minha professora. Então a gente fica muito satisfeito dela estar aqui hoje fazendo essa explanação dos problemas da Santa Leocádia. A gente quer agradecer a contribuição do vereador Wendel Patrick, vereador Mundim, que na gestão passada nós pegamos uma polêmica muito grande quando o Poder Executivo, junto com a Secretaria de Educação, queria fechar a escola. E aqui nessa casa, os vereadores se pronunciou em buscar uma solução para o problema da Santa Leocádia, através também da comadre Cida, que estava aqui junto com nós, não sai do gabinete, graças a Deus. E nós buscamos a solução aonde não deixamos fechar aquela escola, que é um projeto quilombola, um dos projetos quilombola que a gente tem no governo federal, certo? E nós sabemos a situação que aquela escola passou na gestão passada. Era uma escola que não tinha água, uma cisterna estava poluída com sapos, pererecas, né? E outros animais peçonhentos, ali naquela escola e a situação das paredes também, né, que estava bem estragada, e nós buscamos o melhor para resolver. O vereador Mundim está aqui também, ajudou muito, o vereador Enio Patrick, e teve outros vereadores da gestão passada que também deslocou de Formosa até a Santa Leocádia, o vereador Emílio também ajudou muito, o vereador Castro, e todos os vereadores aqui, cada um contribuiu com alguma coisa e algumas palavras, e graças a Deus deu certo, a escola está lá hoje. Hoje a gente vê que está funcionando e a situação é grave, igual o Comadre falou aqui a respeito da situação hoje que está passando a Santa Leocádia, mas é verdade, não está fácil a situação, está complicada, a gente vê ali que aquele povo é muito sofrido e a gente tem que buscar uma solução, buscar melhorias, não só para Santa Leocádia, mas para a zona rural, enfim, certo? Dentro do nosso município. E a gente está pronto para tentar resolver essa situação. Porque ali a gente vê o lado também a respeito daquelas crianças que estudam no projeto, que tem que deslocar da Santa Leocádia para o projeto. A gente vê aquelas crianças que vêm para Formosa, certo? Então, várias pessoas sempre questionam alguma coisa a respeito do transporte escolar naquela região ali. Então, ela está coberta de razão. A gente vê que hoje a gente está já montando uma comissão, junto com o vereador Ana, pediu. E eu queria até que, realmente, senhor presidente, igual se for o caso, a gente pode ir até, não precisa de nada da Câmara, a gente vai em carro particular, certo? Não queremos gastar dinheiro público, entendeu? E eu só queria que a presidência autorizasse para a gente estar lá, em nome da Câmara, se quiser alguém da mesa também com a gente, tá? Porque nós não estamos aqui para trabalhar só, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto. E tenho certeza que o povo da Santa Leocádia vai gostar muito de ver os vereadores lá. Se pudesse os 17, era até melhor.
Vereador? Certo?
Sim.
Proponha aí o senhor que é um conhecedor daquela região lá, quem sabe fazer um evento aí, um evento lá na região, que a comunidade comparece e ajuda ela a pagar essa dívida aí. O senhor quer, já fez um evento lá há poucos dias atrás, o senhor possa fazer...
Não, mas não foi eu que fiz o evento, não, só contribuí. Não,
o senhor fez um evento lá, a gente sabe, você não quer
não,
divulgar,
eu contribuí, mas... o senhor contribuiu.
Isso, pois é, aí faz um lá na Santa Leocádia lá e o senhor, seu...
A gente pode pensar nesse evento também. Jazin.
Também ponte caída que não tem como eu chegar. Vim para a escola da Santa Leocádia, que eu fiquei de dar um curso de corte e costura. E a Imater vai ministrar um curso de processamento de leite, que eu tenho 22 certificados de curso de processamento na agricultura, mas é difícil para mim ministrar o curso sozinha. Então, a escola forneceu o local. Agora, difícil é fazer. Fazer eventos eu faço. Sempre eu faço tarde de torta, tem festa, tem tudo. Só que o dinheiro não sou eu que controlava na época. Eu não era... tesoureira, nunca fui nada, nem fiscal, nem nada. Já caí logo num poço fundo, sem fundo, que foi assumir provisoriamente e já passei de 8 anos.
Só contribuindo, terminando aqui, porque o tempo acabou, comadre, ó. Nós estamos extrapolando o tempo. Essa luz nós vamos acender ela mesmo. Vamos clarear muito na Santa Leocádia e na fartura, certo? Quem? Então eu quero agradecer ela aí, presidente. Muito obrigado por tudo. Tá?
Eu quero agradecer a senhora Maria Aparecida e pode contar com essa presidência e com esses vereadores que nós vamos... formar essa comissão.
Só terminando. De... Pode terminar, né?
O senhor vai agradecer. Então, achei que o senhor tinha concluído, mas...
Não, só agradecer também aí a Sandra, que está na TV Web, vendo aqui, a comadre mandou um grande abraço, tá? É, agradecer também os assessores que estão ligados, tá? E já está se preocupando em ajudar na festa. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária. Projeto professor Rafael. Projeto de lei ordinária número 066/17. Institui a obrigatoriedade de divulgação da semana atendida e lista de espera por vaga no centro, nos centros municipais, não, da demanda. Da demanda atendida e lista de espera por vaga nos Centros Municipais de Educação, CEMEIS, pela Secretaria Municipal de Educação Formosa Goiás. Projeto de Lei Ordinária número 067/17 dispõe sobre a obrigatoriedade de fiscalização de sinalização de solo especial para deficientes visuais, o chamado piso tátil ou podáteis. Nas repartições públicas do município e da outras providências. Vereadora Roberta Brito. Projeto de lei ordinária número 051/17. Denomina de rua José Bandeira Ferro a rua sem denominação localizada no setor Parque Laguna 2, no município de Formosa e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço o senhor vereador Carlos da Vila, Carlinho da Vila, segundo secretário, que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, é necessário fazer as leituras de indicações? Os vereadores querem? Vou mandar para o prefeito. Alguém é contra?
Eu acho, vereador, que o Domingos Filho é de acordo fazer a leitura das indicações.
Ele nem está aqui.
Então vamos aí, quem é a favor, quem é contra.
Se manifeste. Quem é contra, que se manifeste. Aprovou.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem é de direito. Passamos para a ordem do dia. Não há matérias, tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Enner.
Rapidamente, 30 segundos, só para poder agradecer aqui a presença dos presentes. É, não podemos deixar de verificar aqui a professora e o professor Wagner ali, que estão acompanhando a sessão esses dias, em virtude... inclusive das demandas salariais de melhoria de condições que o sindicato e os trabalhadores municipais estão arrolando. E também agradecer a presença aí do nosso secretário Guto, conhecido como Guto, e do seu fiel escudeiro ali, Eliardo. Hoje nós estivemos com eles agora à noite, tirando algumas dúvidas sobre o pagamento das horas extras, sobre o pagamento da insalubridade, sobre o piso dos professores, sobre a data base. E eu tenho que agradecer o bom atendimento que eles fizeram, porque não é todo mundo que atende todo mundo igual, né? Isso é uma prerrogativa e uma vantagem dele, que ele tem me atendido, apesar dos momentos de maiores críticas que a gente fez ao governo, ele sempre me atendeu muito bem, como atende a qualquer um de Vossa Excelência. Então, ele está de parabéns por isso. É realmente um secretário, assim, acima de política partidária, um secretário de política pública para a cidade. Parabéns e obrigado a todos.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, registrar aí a presença do João Marcelo, Gustavo Guto, da Finança, Passarinho, esquecer de você não, né, Passarinho, todos os dias aqui, prestigiando aí aos vereadores, Charles, o Abi, tenho certeza aí que vem para ver o que acontece aqui no Parlamento. Muito obrigado pela presença de você, a presença de todos, dona Maria Aparecida, que se fez presente. Muito obrigado, senhor. Só isso.
Vereador Nema.
Senhor presidente, eu também queria agradecer a presença dos colegas aí, o Guto, seus colegas aí, João Marcelo, aliado, todos presentes. Eu queria rapidamente, senhor presidente, só parabenizar, em meio a tantas polêmicas, discussões e dificuldades, a gente tem que também que ver o que, algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro eu queria parabenizar e agradecer à Escola Adventista por ter mandado algumas turmas de criança hoje para visitar a Câmara aqui, né? Infelizmente não, os vereadores só tinham aqui o vereador Rafael, se não me engano, na hora que eles vieram para visitar a Câmara, o seu presidente também não estava. Visitou o prefeito, a secretária de Educação. E aí, para que as crianças já comecem, né, também isso faz parte da educação. Né? O vereador Mundinho estava até na hora que a gente estava lá, no prefeito. E eu acho interessante porque isso é importante para que a criança já cresça sabendo até o que é política, né? E quem sabe são os nossos futuros, né? E também parabenizar também a companheira Graziele, Grazi, pelo trabalho que está sendo desenvolvido ali no SEMAI, onde estão atendendo bastante crianças, né, com deficiência física e mental. É um trabalho excelente, quem quiser passar lá e visitar, vai ver o trabalho que está sendo desenvolvido ali, onde está tendo ali médicos, né, pessoas da área da educação. É um grande trabalho, eu visitei e fiquei encantado. Quem quiser visitar aquele trabalho, realmente está sendo de grande importância para o município. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Agradecer a presença do GM Paiva, do GM Silvio, né, dando um apoio para a gente, do secretário de Finanças, Gustavo Guto, e meu amigo Passarinho, né, que estava com a asinha meio quebrada, mas está se recuperando, voltou ativa de novo, fazendo presente nessa casa. E uma boa noite a todos.
Vereador Montinho.
Senhor presidente, só para informar, os alunos também do coleginho esteve aqui hoje, presente aqui na Câmara. Foi muito gratificante pela a preocupação com ele. Eu até falei aqui com o vereador o Rafael, que tinha uma indicação do Eduardinho com a preocupação com a dengue no nosso município. Aí eu acho que, da mesma forma, os meninos lá do coleginho também veio com essa mesma preocupação, deixou uma lembrancinha deles, com um papel com a preocupação da proliferação do mosquito da dengue. Então, eu acho que aquilo foi um alerta. Eu acho que, igual o Guto, secretário de Finanças, está aí já para também fazer um avanço junto com o secretário de Saúde, para que, de alguma forma, já comece uma campanha, já nesse momento, uma campanha para que realmente a gente, não só a Prefeitura, mas também a Câmara de Vereadores e todos os mecanismos, para que realmente nós fazer o combate da dengue esse ano. Já está começando a manifestar em algumas pessoas, e aí a gente fazer. As crianças estão fazendo a parte dela, não vamos fazer da nossa parte. A Prefeitura faz a mesma parte e todos os moradores também fazer a mesma parte para que realmente as coisas não aconteçam igual outros anos, entendeu? Foi muito alastrado aí, a dengue no nosso município. Então, os que sirva de exemplo aí, que esse aluno, os alunos que esteve aqui presente, com a preocupação dele, eu tenho certeza que a preocupação dos 17 vereadores e também da mesma forma se a prefeitura, através do prefeito e todos os seus secretariados, fazer uma campanha que para conscientizar e também da mesma forma nós tentar eliminar o máximo possível. Também registrar a presença do professor Wagner, ex-diretor da escola do Projeto Paranã. Seja bem-vindo aí a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Professor Rafael.
Senhor presidente, público presente, meus nobres colegas,
Eu também tenho que agradecer a presença dos professores, professor Wagner e a professora Kelly. Muito obrigado pela presença. Nós conhecemos o trabalho de vocês. Ambos foram diretores dessa cidade, do Iani e lá do Vale Paranã, do Projeto Paranã. E sabemos do compromisso que vocês têm com a educação. Obrigado pela presença de vocês. Presidente, eu também quero registrar a nossa preocupação aí, muito bem explanou o vereador Mundim, em relação ao problema da dengue em nosso município. Nós estamos com um problema sério. Nós temos que chamar aí a Secretaria de Saúde, né, Roberta, para a gente dar apoio, para a gente ver quais são as possibilidades aí junto dessa indicação aí do vereador Eduardinho, para que a gente possa ajudar a conduzir o processo e ver o que a gente pode ajudar para melhorar, né, para que haja maior atendimento. Realmente está um caso muito sério, né, na cidade de Formosa, o problema da dengue. Parabenizar o vereador Eduardinho aí pela indicação. Também quero agradecer aos alunos, tive a visita, a satisfação de receber no meu gabinete hoje. Acho que alguns vereadores tiveram essa satisfação de receber a escola adventista hoje aqui na Câmara, também acho que eles estiveram lá na Prefeitura, e eu quero agradecer aqui publicamente a visita, até mesmo para estimular outras escolas, deixar aqui publicamente aos outros, né, aos outros diretores, aos outros professores, encaminhe, que nos visite, para que eles também conheçam o trabalho que está sendo feito. E falando nisso, o vereador Genedir, voltar com aquele projeto que Vossa Excelência muito bem criou aqui em Formosa, o vereador Mirim, precisamos reativá-lo, precisamos trazer de volta para a Câmara, para que as escolas conheçam, para que eles possam, a juventude, Bruno, possa trazer aí para Formosa, trazer para a Câmara, para que conheça aí o trabalho que a gente já está realizando e que há muito tempo se realiza nessa casa. Quero agradecer, para finalizar, os professores, né, as professoras, a Marilene, a Andrelice e a Viviane, lá da Escola Adventista, e todos os alunos que tiveram aí com a gente, inclusive sua sobrinha, presidente, esteve lá no gabinete, e foi muito interessante. Distribuímos balinhas lá para elas, foi muito alegre. Fiquei muito feliz pela visita deles. Muito obrigado.
Vereador Genetti.
Senhor presidente, novos colegas, os públicos presentes, nossos amigos estão sempre assistindo. Hoje eu estive em Brasília num evento de fundo rural. Já comentei aqui. Essa taxa cobrada foi por 7 anos suspensa como indevida e agora o STF colocou como devida, sim. Mas o que nos chamou a atenção, senhores, foi a forma que foi feito. Não foi um movimento. Foi uma audiência pública, mas envolveu o Brasil inteiro. Teve representante de todos os estados que estavam ali. E muitos não sabiam que lá no auditório Petrônio Portela, do Senado, só cabe 500 pessoas. E tinha ali em torno de uns 2.500 a 3.000 produtores. Quem não conseguiu entrar, ficou ali fora um pouquinho e foi para as tendas que foi montada no fundo na Praça Portugal. Então se vê, quando se faz um movimento, não precisa usar máscara, não precisa arrombar a porta, não precisa botar fogo em rua. Que foi uma vergonha que foi feita semana passada. Triste aqui o nosso Brasil. Para mim, falta de peia nesse povo. Faltou borracha para prender. Que mal educado, se não apanha em casa, tem que apanhar na rua. Então o que a gente viu foi uma algazarra total. Uma greve que foi uma greve geral para fazer aquilo que fizeram no nosso Brasil. Só depedraram, senhor presidente. Aí falam, vão tirar Temer. Foi eles que colocaram. Eu não votei no Temer, eu votei para tirar Dilma. Pedi para tirar e levantei bandeira. Mas no Temer eu não votei, não. Então, meus amigos, é triste quando a gente fala nisso. Mas voltando na cidade, professor Rafael, também, do vereador Mirim, depende só da presidência da Câmara de ativar o projeto. A gente faz todo o trabalho, mas depende da presidência. Parabenizar também o colégio Colegim
do que fizeram pela praça. Eu acho que se cada cidadão aqui em Formosa, cada quarteirão, resolvesse abraçar a cidade e falou, ó, esse quarteirão os vizinhos vão cuidar, sim. Que muitos falam, é obrigação do município. Eu nem falo município, é obrigação do prefeito deixar isso aqui limpo. Poxa, gente, é obrigação de cada cidadão a manter a cidade limpa. Nós moramos aqui. Acabou de falar do problema da dengue. Tá, ainda bem que não está chovendo. Ruim para nossas águas, mas bom para dengue. Está muito sujo esse terreno. Eu vejo vizinhos pegar o lixo e colocar no terreno baldio, vereador Mundinho. E fala que o prefeito não limpa. Isso quando a gente fala prefeito, são todos os prefeitos que vêm, a comunidade reclama do prefeito. Mas vamos ajudar nosso município, gente. É isso que a gente precisa aqui. Se cada grupo de quadra falar, olha, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar essas calçadas aqui, vizinho, o que, que precisa? Eu acho que todos vão fazer com a boa vontade. E vai tirar de onerar uma parte da prefeitura. Tem lugares que os garis não conseguem chegar esses 4 anos. A gente sabe disso. Mas se o morador lá fazer esse trabalho, com certeza vai estar a rua limpa. Precisa pintar o meio-fio, deixa a prefeitura para pintar. Mas conservar limpo o seu terreno e a frente da sua rua, a calçada quebrada. Hoje o empresário falou, Genedir, se meus vizinhos concordar, eu arrumo aquela calçada abaixo da bebeira e todinha. Que o pessoal precisa caminhar na calçada e não na rua. Por que não fazer? O que, que vai nos custar isso? Está prejudicando o meu comércio, aquela calçada quebrada. Então acho que é isso que a gente tem que fazer um trabalho. Incentivar a nossa população a fazer isso. Cobrar? Tem que cobrar, sim. Mas quando você pode contribuir, é importante a contribuição de cada um. A gente vê a quantidade de currículos que mandam para nós. E o que falta aqui? É uma cadeia de emprego. Uma geração de emprego. Prefeitura não é cabide de emprego. Prefeitura é uma máquina que tem que trabalhar. Muitos confundem com a prefeitura seja uma mãe onde solta suas tetas para dar leite. Não é isso. Eu acho que sim, nós temos que conseguir trazer e nosso setor de indústria tem que funcionar. Tem que dar, tem que ajudar a secretária. Nós temos que arrumar aquele cascalho naquelas ruas. Não tem nem como passar lá dos buracos que estão. Então, olha, é isso que a gente precisa. Adequar na cidade para que tenhamos bons empregos, não na parte pública, e sim fora. Obrigado, senhor presidente.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 9/5/2017. Declaro encerrada a presente sessão.